Boa noite a todos. É um prazer imenso receber nessa casa, na data de hoje, na primeira sessão ordinária de 2021, nosso ex-presidente da Câmara, Hélio Ribeiro, nosso ex-vereador Cebolinha, atual secretário de governo, nossa secretária das Relações Institucionais, Graziella Milani, nosso secretário jurídico, Boni, e o nosso prefeito municipal, Nilson Gaspar, o qual convido, Gaspar, a fazer parte dessa mesa. Por gentileza, prefeito. Seja bem-vindo, prefeito. Passo a palavra ao prefeito, dá uma boa noite para... Vai iniciar a sessão, né? Declaro aberta a primeira sessão ordinária 2021. Para fazer a leitura da Bíblia, de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à primeira sessão ordinária do ano e que todos tenham muito sucesso nessa nova legislatura que se inicia. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos, capítulo 11, versículo 7.
Passa a palavra ao nosso excelentíssimo prefeito municipal, Nilson Gaspar.
Segura. Posso tirar, né? Tirar aqui na chaparela, não tem problema, né? Só para falar. Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todos já citados aqui e as pessoas que estão nos acompanhando aqui pela internet. Infelizmente, a gente gostaria de ver essa câmara cheia aqui, né? Mas nesse período de pandemia, nós temos que tomar os cuidados e as precauções, né, Ana? Para que a gente não cause aglomerações e que não tenha problemas maiores. Mas quero cumprimentar a Ana Bavarti, Ricardo França, doutor Otiniel, o Alexandre Pérez, aqui o nosso médico doutor Chaparini, nosso amigo aqui, o Luiz Carlos, também o Índio, também aqui o Arthur Espíndola, Pastor Décio, Leandro Pinto, aqui o Pepo, nosso presidente da Câmara, e também a Silene Cavalini, que é a nossa enfermeira e que está junto com os demais médicos aí na linha de frente do Covid. Mas para mim, Pepo, é um privilégio agradecer a todos aqui pelo convite de poder participar dessa primeira sessão deste mandato, onde nós todos aqui vamos estar discutindo projetos e ações para o futuro da nossa Indaiatuba. Estava conversando agora um pouquinho antes. Eu tenho 24 anos de vida pública. O Alexandre tem um pouquinho mais do que eu, né, Alexandre? Tem 26 anos de vida pública, mas todas as decisões nesse período todo passaram aqui pela Câmara. Se a cidade desenvolveu, se ela evoluiu, se ela avançou, se ela é a cidade que é hoje, é porque houve boas administrações, mas houve também a parceria e o consentimento das decisões aqui da Câmara Municipal de Indaiatuba. Eu recebi, agora, nesse início de ano, a pesquisa da região metropolitana de Campinas, do último quadrimestre. E, mais uma vez, a nossa Câmara Municipal foi considerada a melhor Câmara da região metropolitana de Campinas. Eu estou dizendo isso pelo trabalho de todos que já estiveram aqui, alguns permaneceram, mas para agora os novos que estão entrando, pode ter certeza, viu, Índio, que vocês vão, junto com todos aqui, fazer a diferença, você, o pastor Décio, o Leandro, e também aqui a Ana Banvarte e o Luiz Carlos, que já foi e que retornou aqui como vereador. E todos nós juntos, gente, as discussões são saudáveis, são necessárias para que a gente possa ter um bom andamento e para que nós possamos ter uma boa gestão, que é o que interessa para toda a nossa população. Então, sou muito grato, Pepo, pelo convite, e as portas estarão sempre abertas, e essa parceria do Executivo com o Legislativo foi o que transformou a nossa cidade ao longo de todos esses anos, e pode ter certeza que vai continuar sendo transformada com a ajuda de todos vocês. Um abraço e bons trabalhos e bons projetos para todos aqui. Boa tarde.
Agradeço as palavras do senhor prefeito e, em cima disso, digo que as discussões aqui são sadias, sempre visando a nossa democracia, né? Acredito que toda unanimidade é burra, temos aqui divergências de partidos, de ideias e ideologias, mas sempre, acredito que todos aqui, os 12 vereadores, sempre pensando no bem maior que a nossa cidade de Indaiatuba. Seja sempre bem-vindo, prefeito. Vamos à leitura do expediente, passo a palavra para a nossa secretária Silene Cavallini.
Boa noite a todos. Leitura e votação da ata da primeira sessão solene de posse e instalação da legislatura 2021-2024, de 1º de janeiro de 2021. Leitura e votação da ata da primeira sessão extraordinária de 1º de janeiro de 2021. Leitura e votação da ata da segunda sessão extraordinária de 1º de janeiro de 2021. Leitura e votação da ata da terceira sessão extraordinária de 1º de janeiro de 2021.
Eu pergunto aos 9 pares, Arthur, se pode votar em bloco, pode ser? Todos concordam? Então, as datas estão em discussão, as datas estão em votação. As datas foram aprovadas. Os vereadores, perdão, contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. As datas foram aprovadas. Para a leitura dos itens, palavra na secretária Silene.
Ofício recebido número 2 de 2021, Executivo Municipal, informando que o vereador Hélio Alves Ribeiro foi empossado na Prefeitura para ocupar cargo na administração a partir de 1/1/2021, conforme portaria número 6/2021 do Executivo Municipal. Ofício recebido número 3/2021, Executivo Municipal, informando que o vereador Adalto Messias de Oliveira foi empossado na Prefeitura para ocupar cargo na administração a partir do 1/1/2021, conforme portaria número 39/2021 do Executivo Municipal. Ofício recebido número 4/2021, Caixa Econômica Federal. Encaminho ofício número 14/2021, ofício de celebração ao Legislativo, operação número 1075-158-03, Indaiatuba. Balancete número 1/2021, a mesa da Câmara Municipal, balancete referente ao mês de dezembro de 2020, balancete 2/2021, presidente da Câmara Municipal, balancete referente ao mês de janeiro de 2021.
Vamos à leitura das indicações, com a palavra a secretária Silene Cavallini. Lembrando a vocês que todos os documentos lidos estão disponíveis no expediente, tá bom? Com a palavra a secretária Silene Cavallini.
Indicações. Alexandre Carlos Pérez, criar um disque aglomeração para receber todas as denúncias de violação das medidas restritivas para o enfrentamento do coronavírus, COVID-19, durante o período da pandemia. Ana Maria dos Santos Banvart, criar um centro oncológico em Indaiatuba equipado com tratamento de quimioterapia e radioterapia para tratamento dos pacientes com câncer. Dr. Otiniel Harfuch, avaliar a possibilidade de entregar nas residências os insumos de insulino dependentes, curativo, sondagem e alimentação enteral. Luiz Carlos da Silva, estudar um projeto para a criação de um heliponto nas proximidades do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, no município de Indaiatuba. Wilson José dos Santos, solicitar uma intervenção no acesso das ambulâncias para otimizar o tempo de resgate e transferência de pacientes na unidade de saúde do UPA, unidade de pronto atendimento e central de ambulância. Ampliação do estacionamento da Praça do Lago e alteração da localização do playground situado à frente do UPA. Arthur Machado Espíndola, Décio Rocha da Silva. Intervir junto ao Governo do Estado para viabilizar a implantação de uma unidade básica de saúde animal no município. Ricardo Longatti França, implementar um posto de coleta fixo para que os voluntários possam agendar a doação de sangue. Silene Silvana Carvalini, viabilizar a construção de um alojamento para a Guarda Municipal de Indaiatuba. Jorge Luiz Lepinski, efetuar um estudo para aumentar a implementação de ecopontos em locais estratégicos no município de Indaiatuba. Luiz Carlos Chaparini, implantar a terceira faixa com direita livre, sentido Rua Álvaro dos Santos, para engenheiro Fábio Roberto Barnabé. Arthur Machado Espíndola, adaptar os cursos de Libras para que seja realizado online. Leandro José Pinto, revitalizar a Praça Andréa Maria Bonachella. Lidas as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Ricardo França.
Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhora vereadora, demais vereadores. Também agradecer a presença do prefeito municipal de Indaiatuba, Nilson Gaspar, e falar de algumas das minhas indicações. Entre elas, acho que até o comum consenso entre todos aqui é a importância da parte da saúde. A gente sabe quão importante a saúde, ainda mais no momento de pandemia, veio a evidenciar ainda mais essa importância. E dentro da área da saúde, eu acho que a questão de doar sangue é muito importante, é muito fundamental. E por conta da pandemia, a gente viu os estoques de todo o estado, de todo o país e da nossa região, não seria diferente, diminuírem de uma forma drástica, levando até mesmo até algumas propagandas na TV, reiterando a importância e a necessidade das pessoas se conscientizarem, irem atrás de fazer a sua doação de sangue de uma forma mais regular, principalmente aqueles que já tinham o hábito e acabaram, por conta da pandemia, tendo um pouco mais de medo de doar sangue. Aqui em Indaiatuba, a FIEC cede uma vez por mês o seu espaço para que seja possível o Hemocentro de Campinas, da Unicamp, vir até aqui fazer a coleta de sangue. E a nossa proposta vem no sentido de fazer com que a cidade desenvolva um posto fixo de coleta de sangue, trabalhando de forma por agendamentos. Pois assim, em vez de ter apenas um sábado por mês, o último sábado de cada mês na FIEC, a gente teria a capacidade operacional de facilitar ao cidadão que queira doar sangue, que ele escolha o melhor dia e horário para ele conseguir fazer essa doação. E, obviamente, aumentando a possibilidade de flexibilidade de oferta, vamos dizer assim, facilitará muito que as pessoas, de fato, consigam ir doar sangue. É uma questão muito importante. Homens podem doar a cada 60 dias, mulheres a cada 90. E se a gente fomentar que isso seja facilitado à nossa população, não tenho dúvidas que a gente vai conseguir aumentar a coleta de sangue no nosso município. E esse posto de coleta fixo funcionando por agendamento, por conta da pandemia, é um passo fundamental para depois termos um banco de sangue, que seria um próximo passo interessante. Outra indicação que aponta ao Executivo Municipal é em relação à manutenção do Centro Esportivo do Trabalhador, onde envolve ali na pista de caminhada, de corrida, a necessidade de manutenção. A pista, alguns usuários vêm reclamando bastante da condição de pedriscos, buracos, a falta de iluminação no período noturno e também a dificuldade de ter nas suas proximidades um banheiro, um vestuário, para justamente fazer a troca de roupa. E que vai nesse sentido também a indicação de que construam ou um vestuário ou um banheiro ali perto dos aparelhos de calistenia, que seria na parte mais distante dos banheiros que já existem, ainda contemplando aquela área de esporte, de lazer, de corrida. Sem contar que também já fizemos essa indicação no passado, desde agosto do ano passado, a gente já vem cobrando isso por ofícios, por uma indicação, que houve resposta positiva que seria avaliada, mas por enquanto ainda não recebemos outra resposta além dessa, e também os utilizadores da área relatam que nada mudou. Então a gente vem mais uma vez pontuar essa questão importante de ter uma evolução. Ainda temos tempo, vou falar da minha terceira indicação, que é em relação ao sistema cicloviário do nosso município. A gente sabe que a pandemia veio atrapalhando várias questões da nossa cidade. O transporte coletivo é algo que ficou bastante sensível e muitas pessoas começaram a optar por utilizar da sua bicicleta para ir e vir do trabalho, além do comum já. Nossa cidade é muito conhecida pelas pessoas utilizarem do ciclismo como uma forma de lazer, uma forma de recreação, uma forma de conservar a sua saúde. E é muito importante que a gente desenvolva no nosso município uma busca ativa nessas ciclovias, ciclofaixas, uma busca ativa do executivo em detrimento da manutenção, da preservação, de realmente ampliar essa rede. Os seus benefícios são notórios: questão de saúde, baixa poluição, baixo impacto na hora de construção e viabilização dessas redes, o meio ambiente como um todo e a saúde das pessoas. Então é muito importante que o executivo municipal passe por esses trechos, busque ativamente buraco, falta de pintura, melhorias de iluminação pública, enfim, tudo que abrange essa questão é muito importante. Alguns trechos, como já citados em indicações anteriores, o próprio Boulevard da SECAP tem a ciclofaixa no meio do canteiro central, ela está sendo cada vez mais tomada por mato. Então é importante fazer a limpeza, fazer a manutenção, a pintura, para que todos possam utilizar, desde aqueles que usam como uma forma de lazer e cuidando da sua saúde, quanto também para as pessoas que usam para ir e vir do trabalho, ainda mais nesse momento que o ideal é a gente tentar evitar aglomerações, e acho que as pessoas indo de bicicleta facilita a questão do transporte coletivo também. O tempo é escasso e agradeço a atenção de todos.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Índio.
Ele vai falar do acesso da ambulância.
Boa noite, gente. Boa noite a quem está nos acompanhando aí. Esta primeira sessão ordinária deste ano na Câmara Municipal. Quero agradecer aqui, primeiramente, a Deus, como sempre, por a gente estar vivo. Agradecer ao nosso prefeito, Nilson Gaspar, ao nosso presidente, enfim, todos os meus amigos vereadores também. Hoje vou defender um projeto da Morada do Sol, que é a área da saúde também, tá, ó, França? Todo mundo sabe hoje a dificuldade que as ambulâncias da Morada do Sol têm quando saem do UPA para socorrer a vida de alguém. Principalmente quando essas pessoas pretendem descer a Avenida Ário Barnabé, quando esses não contam com a boa vontade daquelas pessoas que, principalmente em horário de pico, têm a dificuldade de se deslocar até o AOC ou qualquer outro destino. Estou pedindo ao nosso prefeito municipal, Nilson Gaspar, como também aos nossos amigos, que aprove esse projeto para se criar um corredor da vida ao lado da Praça do Guri, na Morada do Sol, onde essas ambulâncias sairão diretamente ali do UPA e tomarão o seu destino. É um projeto fácil e tenho certeza que será executado pelo nosso município. Como também quero aqui defender um projeto também, que é da gente, para se criar em Indaiatuba uma guarda municipal, ou seja, uma patrulha feminina na cidade, denominada essa Patrulha Maria da Penha. Todo mundo sabe que hoje uma mulher, quando tem algum tipo de ato praticado contra ela, ela nunca vai falar para um guarda, ou seja, um homem. Tenho certeza que, sendo socorrido ou feito diligência por uma mulher, sendo ela guarda, a mulher vai ter muito mais facilidade e diálogo para falar com essas pessoas. Criar nesse mesmo projeto um disco denúncia para que as mulheres possam fazer contato diretamente com essas guardas municipais. Quero aqui agradecer a todos e Deus abençoe por essa nossa primeira sessão.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Banvardi.
Boa noite a todos. Boa noite à mesa, nosso presidente, nosso prefeito, vereadora, vereadores. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, de falar a vocês que estou muito feliz em apresentar essa indicação tão importante para mim. É a continuidade da minha luta de anos. Agora, como vereadora, a força será ainda maior. E conto com a ajuda de todos vocês. É uma causa nobre. É saúde, é vida. A gente precisa de um centro oncológico completo, com a radioterapia e a quimioterapia, financiada pelo SUS. Os últimos números apresentados em 2018 mostram que a nossa cidade tem cerca de 600 casos por ano. 600 casos por ano em 2018. Nossos pacientes precisam sair de casa, viajar e ir para outras cidades para cumprir o tratamento, né? A quimioterapia e a radioterapia. Muitas vezes vão para fora, para Unicamp, PUC, Bragança Paulista, Barretos, Bauru, para fazer uma quimioterapia. É muito triste. Isso nos gera despesas extras, como alimentação, transporte, além do desgaste emocional que eles já estão vivendo por conta do diagnóstico. O câncer é uma doença muito triste. Ela não é só o câncer. Ela é medo, ela é síndrome do pânico. Ela é desespero, ela é depressão, ela gera suicídio. O câncer não é só o câncer. E os nossos pacientes são obrigados a sair da nossa cidade sem que o sistema possa suprir o gasto e oferecer as alternativas mais humanas. Além disso, esses próprios tratamentos precisam de requisitos básicos, como viabilidade técnica para serem instalados na cidade, de acordo com a portaria 140, de 27 de fevereiro de 2014. Para essa luta, a gente conta com o apoio do excelentíssimo prefeito. Temos que unir forças em prol dessa causa e interceder pelos nossos pacientes, trazendo conforto, esperança e vida para cada um aqui na nossa cidade. E eu, como vice-presidente da Comissão de Assistência Social, Saúde e Educação, continuarei forte com a minha principal bandeira. Vamos trazer esse centro oncológico para a nossa cidade. Sou, como todos vocês aqui, agente da população, representante do povo. Queremos uma cidade ainda melhor para viver, uma Indaiatuba mais humana, referência para todo o Brasil. Queremos vida. O câncer tem cura. Gratidão a todos. Gratidão, gratidão.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador Leandro Pinto.
Boa tarde, meus amigos vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Queria aqui agradecer aqui a presença dos ex-vereadores, hoje secretários, Hélio Ribeiro, Cebolinha. Agradecer a presença aqui da Graziela Milani, do Boni, doutor Tiago, do meu amigo aqui André Pérez, coordenador do setor de meio ambiente, ao nosso presidente da FAICI, o Barbosa. Agradecer aqui também aqui a todos que nos assistem nas redes sociais. É falar sobre a minha indicação, pode ser uma indicação simples para muitos, porém, para mim, é um orgulho. Vou dizer o porquê. Quem não conhece a Praça André Maria Bonachella, o meu pai foi o idealizador dessa praça, porque meu pai é o fundador e hoje presidente da Socil, uma sociedade que existe naquele bairro. E o meu pai teve o privilégio de fazer o primeiro discurso nos anos 80, não sei dizer exatamente, 87, no ano que foi inaugurado até então O prefeito era o José Carlos Tonin. E essa praça, com o tempo, veio ficando pequena. Claro que a cidade vem crescendo, né? Hoje está implantado ali um terminal de ônibus, um ponto de circular, uma avenida que se passou ali com a revitalização da Avenida dos Indaiás, que o prefeito Nilson Gaspar fez e ficou muito bonito. Um estacionamento que hoje vai ser a Feira da Costa e Silva. E eu peço ao senhor prefeito aqui, o Nilson Gaspar, que se faça presente. Para mim é uma honra, minha primeira sessão, ter o prefeito presente. Peço para ele que veja com bons olhos que aquela praça hoje tem a Maravilhas do Lar. Tem ali um local bem centralizado e a praça ficou pequena, principalmente com um banheiro público e uma lanchonete desativada, que vem ali moradores de ruas, usuários de drogas, que tirou as pessoas de bem daquela praça. Uma praça onde eu fui criado, uma praça onde meus filhos brincam, mas hoje meus filhos não podem brincar mais, porque é acuado com a intimidação dessas pessoas de mal. Então eu tenho certeza absoluta que o prefeito vai me atender, nos atender, porque não está atendendo o Leandro, está atendendo a população de bem. Porque naquele bairro existem moradores de bem. E eu sou sendo cobrado por isso. Porque uma praça aqui nos anos 90, nossa, era quermesse da Santa Luzia. Ali tinha um campo de futebol, onde eu joguei muito futebol, brincávamos ali. Hoje, é tomada por moradores de rua, usuários de droga. Ali as pessoas têm medo de usufruir daquela praça. Então, para mim aqui, quero encerrar, é minha única indicação hoje. Falei com ele com orgulho muito poder fazer parte da história da vila, da história que meu pai iniciou. E, em nome dos moradores da Costa e Silva, daquela região, do Jardim Brizola, do Califórnia, venho aqui encarecidamente pedir ao senhor Nilson Gaspar, que está aqui presente, que nos honre com a revitalização, porque a cidade está bonita, porém ali ficou um pouquinho esquecido. Um abraço, uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
As indicações continuam em discussão, com a palavra o vereador Arthur Espíndola.
Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à primeira sessão do ano da legislatura de 2021. Quero cumprimentar o nosso quarteto de secretários ali, os quais temos muita honra em receber. O nosso prefeito Nilson Gaspar, muito obrigado pela presença, prefeito, muito nos honra. Ao secretário Hélio Ribeiro, Cebolinha, secretária Graziela Milani, nosso secretário de Negócios Jurídicos, Vanderlei Boni, muito obrigado pela presença. E em nome do doutor Lucas Del Campo, cumprimentar a todos os funcionários dessa Câmara Municipal, vocês que... Deixa eu tirar aqui, que está embaçando óculos. Vocês que contribuem muito para que a gente possa chegar aqui e ter as melhorias da cidade avançando. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa legislatura, contem sempre com a gente. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Senhor presidente, apenas importante, acho que, salientar o que foi dito, inclusive pela vereadora Ana, fantástico o que a senhora disse, e só me perdoe pela intromissão, prefeito, mas falo em nome do governo, conte sempre com a ajuda destes vereadores, do governo e desta casa sobre esta luta, que é muito nobre. É uma das prioridades, com certeza, que temos, a questão da oncologia. Então, parabéns pela sua luta e conte sempre conosco, principalmente com o prefeito Nilson Gaspar. E também ao vereador Leandro, que fez uma reivindicação muito justa em relação à Praça Maria Bonachella. Eu tenho certeza que o prefeito vai olhar com muito carinho, como sempre olhou para todas as reivindicações dos nossos vereadores. Senhor presidente, falando mais sobre a minha indicação, nós temos a questão da adaptação, inclusive é uma pasta do secretário, agora secretário, Hélio Ribeiro, que também tem um olhar muito especial para essa questão, é a adaptação do curso de Libras para que ele seja realizado de forma online. Nós tivemos em 2019 a edição de uma das edições do curso. Para vocês terem ideia, foram disponibilizadas 100 vagas. Dessas 100 vagas, lotaram em 3 dias. E aí a secretaria abriu mais 100 vagas, que também fecharam em uma semana. Então, é um curso que tem procura, que tem demanda e que é muito importante para que a gente possa adaptar. Vocês veem o exemplo que a gente dá aqui na Câmara Municipal, a Jennifer, que faz ali a nossa tradução em Libras. A gente tem que trabalhar cada vez mais na inclusão, na adaptabilidade, para que órgãos como esse, para que prefeituras, etc., possam também falar em Libras. É uma língua brasileira. E esse curso existe, existem algumas metodologias para que ele seja aplicado online, e tenho certeza que é algo de que o governo, além da prioridade que dá, vai trazer muito, muito bem à nossa comunidade e abrir a cabeça de muitas pessoas sobre a importância do curso de Libras e a importância da inclusão das pessoas que possuem essa deficiência. Muito obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o pastor Décio.
Agora sim, né? Muito boa noite a todos. Quero cumprimentar o vereador Pepo, em nome do presidente da Câmara, todos os demais vereadores, agradecer a presença aqui do nosso excelentíssimo prefeito, Nilson Gaspar, cumprimentar todo o público aqui no plenário, as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Inclusive, agradecer, presidente, pela educação, pela gentileza com que fui recebido aqui nessa casa, destacando principalmente nosso presidente, me levando em todos os departamentos aqui da Câmara Municipal, os departamentos aqui jurídicos, departamentos em geral, me apresentando toda a casa. Então, gostaria de agradecer ao presidente. E como é a minha primeira fala, né, pessoal, eu tenho a indicação para apresentar, mas eu quero agradecer a Deus, é claro, que está nos dando essa oportunidade de ser um dos 12 representantes aqui na Câmara Municipal de Indaiatuba, numa cidade de mais de 250 mil pessoas. Você está entre os 12 representando a população, então me sinto privilegiado em assumir esse papel e me comprometo aqui em fazer o meu melhor, realmente me esforçar para fazer honrar os 1.931 votos que nós conquistamos, que se estamos aqui suplentes, mas de uma forma democrática, 1.931 votos. Então, quero agradecer a todos os meus apoiadores e deixar bem claro que, a partir de agora, eu vou me empenhar para honrar esses 1.931 eleitores, mas todos os cidadãos de Indaiatuba, todos os munícipes. O vereador, ele não é vereador, ele não representa apenas aqueles que o elegeu, mas toda a população. Então, quero deixar bem claro isso, independente de religião, independente de cor, independente de raça, um representante da população. Queria agradecer em especial ao secretário Hélio Ribeiro, que teve a coragem por assumir aí uma nova missão na secretaria, que nos abriu essa oportunidade. Então, muito obrigado, viu, Hélio? Pode ter certeza que nós vamos fazer honrar o seu nome aqui, como tão bem você fez quanto aqui esteve. Tá? Muito obrigado a todos. Então, falando da nossa indicação, acho que assim, eu estou aprendendo o seguinte: o vereador, ele é o representante do povo. Acho que, lógico, existem aqueles que têm uma capacidade mais específica para determinadas áreas, mas eu acho que não necessariamente o vereador é o vereador da causa animal, o vereador da saúde, ou o vereador da segurança pública. O vereador é o vereador do povo. É aquilo que chega do povo para ele. E nas nossas andanças, chegou muito essa situação, viu, vereador Leandro? Chegou uma requisição muito grande da população em relação à instalação aqui em Indaiatuba de uma unidade básica, uma unidade de saúde básica animal. Porque as pessoas, lógico, não eximindo as pessoas da responsabilidade, tem que haver a responsabilidade da pessoa quando tem o seu pet, quando tem o seu animal, mas numa situação, por exemplo, como nós estamos vivendo, numa crise, numa pandemia, e se a pessoa está desempregada, o animal adoece, o que a pessoa vai fazer se ela não tem dinheiro para custear os gastos dos remédios, de um tratamento, de uma consulta? Então, senhor prefeito, aproveitando a presença do senhor aqui, então gostaria de deixar essa indicação, que tenho certeza que se o senhor analisar ela com carinho, o senhor vai estar atendendo ao pedido de muita gente, o senhor vai estar ajudando muita gente, e a popularidade do senhor, que já é grande, vai ser maior ainda, porque é uma causa que atinge aí a necessidade de muitas pessoas. Desculpa se estender um pouco, minha primeira fala, eu agradeço todos vocês, muito obrigado, pessoal.
Parabéns, pastor Décio. As indicações que continuam em discussão, com a palavra, o vereador professor Luiz Carlos.
Boa noite, senhor presidente. Componentes da mesa, senhor prefeito, vereadores e vereadores. Tá? Vereadores e vereadores. Público presente, imprensa. Senhor presidente, eu havia dito que eu não iria falar, mas eu fiz questão de vir aqui fazer inicialmente comentários sobre a indicação que eu selecionei, que é a criação de um heliponto no Hospital Augusto de Oliveira Camargo. Nós temos aqui um hospital excelente, e quando há necessidade de um socorro de emergência, tem que pedir autorização para o uso do heliponto lá do Parque Mau. E o grupo do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em convênio com a Max Planck, tem espaço ali próximo para construir esse heliponto. Então, mesmo que não seja em cima do prédio lá do hospital, mas pode ser num espaço de estacionamento da faculdade que está muito próximo dali. Nossa cidade está crescendo e a cada ano está aumentando o número de acidentes. Muitas vezes, acidentes graves na rodovia, que há necessidade desse tipo de atendimento. Então, às vezes o helicóptero vem e há necessidade de usar um heliponto particular. Então, acho que seria interessante a gente estar pedindo que o AOC faça essa obra, que será de extrema importância, às vezes até com convênio com a prefeitura. Ao mesmo tempo, eu fiz, acredito que mais de 20 indicações, e tem algumas delas que eu gostaria de também comentar. Eu pedi revitalização da praça lá do Jardim Oliveira Camargo, pedi ampliação do posto de saúde lá do Parque Corolla, onde depois eu fiquei sabendo que já tem um projeto de ampliação. Já fui conversar com o prefeito, ele já havia dito: Luiz, eu acho que já tem um projeto de ampliação lá. Falei: mas agora eu já fiz, então fica lá, fica registrado. E fiz questão também de oficializar o pedido da cobertura das quadras das escolas estaduais, mesmo que o secretário veio até Indaiatuba e se comprometeu, esse pedido já é antigo nosso. Eu, quando assumi aqui em 2018, eu já havia feito o pedido da cobertura dessas quadras. E ele veio esse ano, nós tivemos o privilégio de recebê-lo lá no Campo Bonito, e ele deu essa notícia maravilhosa para nós, que em convênio com a prefeitura, ele vai cobrir as quadras de 5 escolas aqui na cidade. Então, nós vamos acompanhar isso daí. Tá? E, por fim, eu pedi que foi criado aqui no centro da cidade o ponto cidadão. Mas ele atende as pessoas que têm condições de pegar o ônibus, vir até aqui e tal. Por que não criar um ponto cidadão na Zona Sul? Se foi algo que deu certo. Então vamos tentar criar um ponto cidadão lá próximo do, de repente, lá do Campo Bonito, Colibris, Jardim Paulista, Paulistano, criaram, encontraram uma área naquela região e que nós criamos um ponto cidadão para atender também o pessoal da Zona Sul. Então, fica aí esse pedido para o senhor prefeito, que bom que ele está aqui hoje, e vamos colocar um projeto aí futuro. Bom, muito obrigado.
As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise. Vamos à leitura dos requerimentos, com a palavra a vereadora Silene Cavallini.
Requerimento. Requerimento 4/2021. Ricardo Longatti França. Requer informações acerca dos serviços prestados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Indaiatuba, o SAE.
Por 10 dias desse requerimento.
O pedido de vista está em discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. O pedido de vista foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Silene Cavallini.
Leitura das moções. Silene Silvana Cavallini, congratulo o Guarda Civil Municipal da Rome, Dinaldo José da Silva, pelos serviços prestados. Silene Silvana Cavallini, congratulo o Guarda Civil Municipal da Rome, Alexandre da Silva, pelos serviços prestados. Arthur Machado Espíndola, pesar pelo falecimento de Carlos Valdir de Genaro, ocorrido aos 18 de janeiro de 2021. Alexandre Carlos Pérez, congratula Roberto Barsi em alusão às ações desenvolvidas para pesquisar e divulgar a história do Esporte Clube Primavera na página do Facebook, acervo do Esporte Clube Primavera. Jorge Luiz Lepinski, protesto contra as medidas no âmbito do governo estadual, solicitando a revisão da decisão de majoração do ICMS para a comercialização de automóveis seminovos e para que o PL 250/2020 seja rejeitado em inteiro teor, pois tais iniciativas se revelam injustas ao interesse de toda a população. Alexandre Carlos Pérez, pesar pelo falecimento de Glaucio Pimenta, ocorrido em 27 de janeiro de 2021. Jorge Luiz Lepinski, congratula o major da Polícia Militar, comandante interino Maurício Guerra, pelo excelente trabalho desenvolvido pelo 4º Batalhão de Polícia Rodoviária. Alexandre Carlos Pérez, pesar pelo falecimento de Mauro Donizete Nunes de Carvalho Guarnieri, ocorrido em 12 de fevereiro de 2021. Lidas as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão. As moções estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas por unanimidade. Com a palavra de pesar, será encaminhada à família enlutada. Com a palavra, a vereadora Silene Cavallini.
Matérias apresentadas. PR 1 de 2021, Jorge Luiz Lepinski. Altera o inciso 1º do artigo 54 do Regimento Interno, Resolução número 44/2008, as comissões. Projeto de Lei número 5/2021, Silene Silvana Cavallini. Denomina a rua Eduardo Facchiani Macati o logradouro público do loteamento Parque Barnabé, que especifica as comissões. PL número 7/2021, Executivo Municipal. Dispõe sobre a denominação de prolongamento de via pública, as comissões. Projeto de Lei número 8/2021, Executivo Municipal. Altera o artigo 7º da Lei nº 3.406, de 25 de abril de 1997, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil de Indaiatuba e da outras providências, as comissões. PL nº 9/2021, Alexandre Carlos Pérez. Denomina Laurinda Saila Narese o logradouro público da Vila Residencial Parque Avenida, que especifica as comissões. PL número 10/2021, Alexandre Carlos Pérez. Denomina João Arevalo Navarro, logradouro público do Jardim Piemonte, que especifica as comissões. PL número 11/2021, Executivo Municipal. altera dispositivos da Lei nº 3.919, de 13 de setembro de 2000, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal da Habitação e institui o Fundo Municipal de Habitação, a ele vinculado, e dá outras providências. Da Lei nº 5.450, de 12 de novembro de 2008, que dispõe sobre o cumprimento de obrigação acessória e condicional para aprovação de parcelamento de solo para fins residenciais e da outras providências. E da Lei nº 5.762, de 27 de maio de 2010, que dispõe sobre o Plano de Incentivos e Projetos Habitacionais Populares, vinculados ao programa federal denominado Minha Casa, Minha Vida e da outras providências, as comissões. PL nº 22, de 2021, Jorge Luiz Lepinski, acrescenta dispositivo da Lei nº 3.525, de 18 de março de 1998, que dispõe sobre loteamentos, arruamentos, retalhamentos de imóvel em geral, as comissões. PLC nº 2, 2021, Executivo Municipal, altera dispositivos da Lei Complementar nº 46, de 20 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a estrutura administrativa na administração pública direta e indireta do Poder Executivo do município. Reorganiza os órgãos da Prefeitura Municipal e dá outras providências, as comissões. Lidas matérias, senhor presidente.
As matérias são encaminhadas às comissões e declaro encerrada a primeira sessão ordinária de 2021. Muito obrigado a todos, em especial ao nosso prefeito, Nilson Gaspar. Ninguém é inscrito para a palavra livre, né? Não, tá bom.